Oui.
Bem, bom, muito boa noite a todos. Estamos no nosso órgão plenamente integrado. Eu, então, declaro aberta a nossa sessão, hoje, no dia 6 de julho, nossa sessão ordinária. Nessa oportunidade, cumprimento os eminentes membros, julgadores, integrantes desse órgão colegiado. Eu faço também na pessoa de Badô Carlos Simões Fonseca, que está aqui, né, prestando seu valioso, produtivo trabalho, sempre aqui entre nós. Também cumprimento, né? Também cumprimento, né, e registro com satisfação a pessoa do Dr. Zé Eduardo, né, que aqui está, né, juntamente com a nossa brilhante colega doutora Cristiane, né, que integra o nosso tribunal. Cumprimento a todos, cumprimento o nosso eminente procurador eleitoral, doutor Vinícius Cabreira, né, cumprimento também os eminentes advogados, né, que aqui estão, doutor Luciano Ceoto, doutor Antônio Pimentel, né, que se encontra, cumprimento os nossos servidores, todos eles aqui na pessoa do doutor Vimar, e também faço o registro e dou as boas-vindas e a nossa satisfação em receber os estudantes que ali vêm cumprir com as suas tarefas universitárias. Muito bem-vindos. Colegas, então, para passarmos ao julgamento, eu consulto aos eminentes pares antes se há algum eventual registro a ser feito, né, inclusive com pertinência a provavelmente adiamentos de feitos, né? Vereador Simões?
Com relação, presidente, eu pedi vista, deixa eu ver o número da... O que eu pedi vista na última sessão? Eu vou pedir adiamento até pedido da ilustre advogada de defesa do réu para a próxima sessão, quarta-feira eu voto.
Isso. Número 6. Pois não. Pois não. Tô Marcos.
Senhor presidente, também cumprimento a todos. Eu comunico que estou adiando de número 1 e 3 das pautas adiadas. E apenas gostaria de, nessa oportunidade, parabenizar pessoalmente pela atividade de fazê-lo na quarta-feira passada, o doutor Carlos Vinícius Soares Cabeleira, pela chegada do novo herdeiro, né, o novo comandante da casa, doutor Tomás, é isso, que veio com muita saúde, né, e como bem pontuou o doutor Danilo, um filho é sempre uma bênção, é sempre um novo aprendizado, né, é um momento realmente de muita felicidade. Então, cumprimento aqui pessoalmente, presidente.
Presidente, desculpe, doutor Danilo, eu havia... preciso me deixar para manifestar posteriormente, mas já fizemos os cumprimentos, registramos os cumprimentos ao doutor Carlos Vinícius Soares Cabeleira, que retorna a esta casa, e pela alegria do nascimento de seu filho, que é sempre uma bênção de Deus. A paternidade, eu costumo dizer que ela, ao lado da maternidade, é uma missão que Deus nos confia para a eternidade. De maneira que o rebento de Vossa Excelência e digníssima esposa possa clarear, iluminar e trazer, encher de felicidade o seu lar. Um abraço.
Presidente, só também registrar a presença do nosso ilustre colega, doutor Zé Eduardo, que hoje retorna as atividades da casa, até brinquei com ele agora há pouco, nem tempo de sentir saudade tivemos, mas seja muito bem-vindo. Sua presença é sempre muito importante nesse colegiado.
Também, hoje o negócio está difícil, né? Também cumprimento o nosso colega e deixo aqui o meu abraço.
Muito bem, doutor Danilo.
Senhor presidente, não tem processo a adiar, quero cumprimentar, no caso, Vinícius, pelo nascimento do filho e essa questão do filho como esperança, né? Eu tenho um amigo que é economista e quando meus gêmeos nasceram, ele disse que a minha alegria aumentou exponencialmente e a renda per capita da minha família diminuiu significativamente. Então, filho é alegria acima de tudo. E quero saudar a presença do doutor Zé Eduardo, que é sempre muito importante, e agora na posição de falar por último, nesse momento, que é sempre a fala do doutor Zé Eduardo, em qualquer posição, é sempre muito significativa.
Muito bem, doutor Elimar.
Senhor presidente, eu quero
reiterar os cumprimentos ao doutor Vinícius Cabeleira pelo nascimento do Tomás, né, e dizer que desejo muitas felicidades para o menino e para toda a família. Né? Um filho é sempre, como já dito aqui, uma dádiva divina e é sempre um motivo de muita alegria para toda a família. Né? E nós estamos felizes por podermos compartilhar desse momento tão feliz dos senhores lá. Quero também aderir às manifestações aqui pela presença do Dr. José Eduardo, que é sempre um motivo de honra para nós. Não tem adiamento a fazer.
Não tem adiamento, né? Pois não. Não, doutor Dari.
Eminente presidente, inicialmente saúdo o retorno de Vossa Excelência. Nós não tivemos a sua presença na semana passada. Tê-lo novamente entre nós é motivo de alegria. Também já me manifestei sobre o nascimento do Tomás e faço na presença do Dr. Vinícius, desejando a ele e a família muitas alegrias com a vinda do terceiro rebento, não é isso? Muito bem. Também saúdo a presença do Dr. José Eduardo aqui entre nós. Ele estava reclamando que saiu da mesa na ponta e veio para a ponta aqui dos mais jovens, né? Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Também saúdo os advogados e servidores. Boa tarde a todos. Dr. Vimar.
Muito bem. Doutor Eduardo.
Senhor presidente, também saudando a todos os colegas, satisfação em revê-los, especialmente na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos. Eu venho aqui para... Doutor Cristiano vai ficar de férias durante 2 semanas, então, em princípio, 4 sessões farei aqui substituindo o doutor Cristiano. E também quero aderir às manifestações de regozijo pelo nascimento do filho do doutor Vinícius. Muitas felicidades, saúde, tudo corra bem, os maiores auspícios.
Muito bem. Bom, antes de passar a palavra ao doutor Vinícius, né, eu quero também me manifestar e parabenizá-lo, né, pelo nascimento do Tomás. Muito bem. É o terceiro filho, né? Então, empatamos. Ah. Empatamos. Muito bem. Meus parabéns, né? Nós temos filho, vai superar, né? Ter filho é uma alegria, né? É uma alegria, né? Quer aqueles que têm a sua crença religiosa na imortalidade e na perpetuação espiritual, quer aqueles, né, que não têm nenhuma crença, mas que vivem, certo, dentro da nossa questão de homens. Nós integramos o quê? Nós integramos a fauna. Muito bem. Então, são os nossos filhos que nos garantem a perpetuidade. E lá eles vão embora. Nós fazemos a manifestação, preservação da humanidade. É uma alegria muito grande. O amor que temos pelos filhos, é algo indescritível. Indescritível. Vocês até me perdoem, mas vou gastar um minuto para fazer um breve relato disso aqui. Eu quero dizer sobre isso. Quando eu tocava em banda, que eu era novo, eu então, conversando com um dos colegas meus, Marquinhos, também que chamava, ele chegou e falou assim: olha, Alvinho, eu tive um filho. Não precisa registrar nada disso não, tá? Eu tive um filho, olha, você precisa ver. Que a mãe falou assim: você gosta dos seus pais? Eu falei: sim, eu gosto, claro, eu amo os meus pais. Ele falou: seu pai e sua mãe amam você mais do que você os ama. Eu falei: como assim, Marquinhos? Ele falou: não dá para descrever, mas quando você tiver um filho, aí você vai ver o que é o amor paterno e materno. O amor do filho com relação aos pais, eu falei, ah, só assim para ver, e realmente isso aconteceu. Né? Por todo o amor, né, que tinha pelos pais, aí quando os filhos nasceram, eu falei, que coisa impressionante é isso. Né? É uma maravilha, uma grande alegria. Eu falei, filho, isso, parabéns mais uma vez. Sabe? Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e todas as palavras que foram proferidas. Já pedi as notas taquigráficas da sessão passada, em que também foi mencionado o nascimento do Tomás. Realmente, a nossa casa está uma alegria muito grande. O mais velho tem 2 anos e 8 meses, o do meio 1 ano e 4 meses, e ele agora, o Tomás, está com 7 dias. Então, a casa é uma festa permanente. E tem as nossas dificuldades de dormir, de comer e preocupações, mas realmente a alegria transcende, a alegria espiritual, a alegria em Deus. Então eu fico muito feliz também de receber os cumprimentos dos membros dessa corte. E depois vou registrar, né, vou guardar, porque quando nasceu o Antônio II, ele no dia seguinte saiu no jornal, na televisão, porque ele nasceu no saguão do hospital, né, não deu tempo de ir para a sala de parto ali, nós entramos no hospital e já nasceu ali na recepção. Então o Tomás não teve esse registro televisivo, mas teve um registro na sessão do TRE que também é muito significativo. Muito obrigado.
Pois não. Bom, vamos passar então ao julgamento dos nossos processos. Aqui, na nossa pauta. Temos alguma preferência? Um pedido de preferência? Tem um pedido de preferência?
Doutor Luciano Ciotto pediu uma prestação de contas aqui.
Isso aí.
Que é o...
Número 9 da pauta.
9 da pauta, exatamente.
É? Da pauta, senhor Luciano. Muito bem. Vamos ao pregão.
Prestação de contas número 1296-41, classe 25, candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Carlos Mariano Miranda Aires, advogado do candidato remetente nos autos, doutor Luciano Ciotto. Presente à parte apregoada, excelência.
Pois não.
Excelentíssimo senhor presidente, ilustres membros dessa corte, doutor Vinícius Cabeleira, aproveito para aderir às felicitações pelo novo herdeiro. É de fato uma alegria inenarrável, eu que pai de duas meninas, né, posso afirmar que realmente é algo que toca e é o que nós temos de mais próximo da nossa perpetuação desse mundo, são os filhos. Então, dá trabalho, mas é inigualável. Né? Meus parabéns. Excelentíssimos senhores, a presença do advogado aqui nessa tribuna hoje seria absolutamente prescindível, porque a prestação de contas do candidato Carlos Mariano Miranda Aires, conhecido como Cassinho Aires, é de valor bastante diminuto, campanha que custou em seu total R$ 15.009,00, que teve parecer técnico pela aprovação com ressalvas do órgão técnico desse tribunal, mas por prudência e obrigação de ofício, subimos à tribuna meramente em função de um parecer do zeloso procurador da República no sentido da desaprovação de contas. E por que opina pela desaprovação? Porque detectadas duas despesas de R$ 455,00 realizadas anteriores à entrega da segunda prestação de contas parcial, nela não foi registrada, só vindo a registro na consolidação final da prestação de contas. Considerou Sua Excelência que tais despesas montavam 39% dos valores despendidos em campanha. Campanha, repito, extremamente franciscana. O candidato praticamente sozinho fez a campanha, usou o próprio carro, distribuiu os próprios santinhos. Campanha muito modesta de candidato iniciante. E com valores absolutos diminutos, qualquer valor glosado percentualmente fica representativo. Mas não há detecção de valores extra prestação de contas, nem de origem, nem emprego de receitas fora das hipóteses legais. Então, nesse sentido, peço vênia para divergir do parecer do ilustre procurador da República. E acompanhando o entendimento da área técnica deste tribunal, é nosso pedido pela aprovação de contas da campanha de Cassinho Aires. Muito obrigado.
Igreja Corte. Trata-se de prestação de contas apresentada por Carlos Mariano Miranda Aires, candidato ao cargo de deputado estadual, concernentes à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. A COSIM, em seu relatório conclusivo de folhas, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, considerando que a omissão de receitas e despesas na segunda prestação de contas parcial constitui mera falha não suficiente para prejudicar a análise das contas apresentadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação das mesmas, por entender que o montante das receitas e despesas omitido representa percentual significativo, caracterizando falha grave e comprometendo a confiabilidade das contas. este o sucinto relatório. Digo eu, extrai-se dos autos que o remetente omitiu na segunda prestação de contas parcial recursos recebidos e despesas efetuadas em data anterior à sua entrega, em afronta ao artigo 36 da Resolução TSE número 23.406/2014. Todavia, considerando que toda a movimentação de recursos realizada na campanha foi devidamente informada e comprovada na prestação de contas final, entendo que a falha verificada não comprometeu a regularidade das contas, tratando-se de mero erro formal. Aliás, este tem sido o entendimento desta Egrégia Corte, conforme julgado abaixo transcrito da lavra do Dr. Elimar. Peço vênia para ler a parte que nos interessa. Diz Dr. Elimar no seu voto. Tendo o candidato informado as receitas omitidas na segunda parcial, quando da entrega da prestação de contas final, possibilitando, por conseguinte, a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, não se verifica mácula grave a ponto de ensejar a desaprovação das contas apresentadas, mas tão somente ressalvas na mesma. Aprovação das contas com ressalva, prestação de contas número tal, relator Dr. Elimar Pinto. Ante o exposto, eu com base no artigo 30, item 2º da Lei das Eleições, combinado com o artigo 54.2 da Resolução do TSE, voto no sentido de aprovar com ressalvas a prestação de contas do remetente Carlos Mariano Miranda Aires. É como voto, eminente presidente?
Pois não. Consulta me faz. Boas mães também? Ok? Tomás, Danilo? Muito bem. Muito bem. Esse é assunto. Então, aprovar com ressalvas as contas. Vamos com ressalvas. Não? Ah, colegas, aqui, ó, eu esqueci de averbar. O pedido de vista do número 4, eu vou adiar também, né? Porque quando ele chegou, né, eu já estava afastado, em função do afastamento do TJ, né? Ainda não tive tempo nem de analisar ainda os ossos. Agora que eu vou começar a analisar, né? E seguramente, na quarta-feira que vem, ainda não vai dar tempo do julgamento, né? Porque amanhã é dia de sessão da Câmara Civil, tudo mais que eu preciso fazer, então não vai dar tempo. Então, vou adiar esse julgamento, número 4. Bem, vamos passar então aos nossos processos das pautas adiadas. Doutor Dari, consulta Vossa Excelência sobre o número 2 das pautas adiadas. Número 2, Vossa Excelência vai adiar? Pois não. Desculpa. Doutor Marcos, número 3, consulta Vossa Excelência.
Adiou.
Adiou.
Não, tem já adiou.
Já adiou? Não. 4, tá já adiou. Doutor Danilo, consulta Vossa Excelência, número 5 das pessoas adiadas.
Julgo, senhor presidente. Julga?
Julgo. Tem a palavra.
Senhor presidente, ministros pares, apenas para relembrar, trata-se aqui daquele pedido de parcelamento formulado pelo Partido dos Trabalhadores, de uma multa, e em princípio o desembargador Sérgio Gama havia indeferido esse pedido de parcelamento ao argumento de que o partido não demonstrou quais os fundamentos. Em seguida o partido reformulou esse pedido e o desembargador Sérgio Gama deferiu o parcelamento em 36 vezes. O doutor Marcos Felipe pediu vista dos autos, instaurou a divergência, entendendo que os autos, dentre toda a fundamentação que fez, que os autos deveriam ser encaminhados à Advocacia Geral da União, segundo a nova resolução, resolução 23.432, para que a Advocacia Geral da União e, posteriormente, a Autoridade Fazendária decidissem sobre o referido parcelamento. Então, pedi vistas para melhor analisar, e sem muitas delongas, eu vou acompanhar a divergência e por quê. Quando houve o pedido de parcelamento, esse processo já havia transitado em julgado. Na realidade, com o trânsito em julgado, e parece que qualquer verba que tenha sido atribuída, mesmo a critério de multa, ela se integrou ao patrimônio da União. Já não poderia mais esse tribunal, após o trânsito em julgado e após, inclusive, a intimação para que fosse feito o pagamento, se pronunciar sobre o parcelamento. Eu já julguei uma situação de parcelamento em que ela foi feita incidentemente ao julgamento. E aí foi, o acórdão já foi proferido com a definição de parcelamento. Então a União receberia aquela verba ou aquele valor já nas condições de parcelamento e assim faria a execução. Mas não bastasse tudo isso, há uma resolução de 2014, final de 2014, que dissipa qualquer dúvida sobre o assunto, quando em seu artigo 63 determina que, transcorrido o prazo previsto no inciso 1º, alínea B do artigo 62, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos à Secretaria Judiciária do Tribunal, ou o cartório eleitoral encaminhará os autos à Advocacia Geral da União para que promova as medidas cabíveis. Já, com base na lei que foi feito o pedido de parcelamento, já havia uma disposição, a Lei 10.522 de 2002, dizendo que os débitos de qualquer natureza para a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condição prevista nessa lei. Então, me parece que a questão aqui é muito mais, vai além de saber se o partido faz ou não faz jus, se tem ou não tem condições de pagar. A questão é de impossibilidade de apreciação dessa matéria após o trânsito em julgado, quando agora a hipótese é dar, a competência passa a ser da autoridade fazendária e da AGU para que tome as providências e decida sobre o parcelamento, que é previsto em lei, inclusive. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acompanho a divergência para que os autos sejam remetidos à AGU para as devidas providências.
Ok. Também estou dali. Doutor Elimar.
Senhor presidente, eu também ouvi o voto proferido pelo eminente relator e acompanhei a divergência, doutor, inaugurado pelo doutor Marcos, e agora acompanhado pelo doutor Danilo, e eu comungo do mesmo entendimento do voto do relator, do colega aí que inaugurou a divergência, e pedindo vênia ao eminente desembargador Sérgio, eu vou acompanhar a divergência.
Ok. Doutor Dari?
Também o faço, presidente, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.
Tudo bem. Na súmula, a divergência inaugurada pelo doutor Marcos Felipe foi no sentido de indeferir o pedido para remessa dos autos à AGU. Como está a anotação, né? Muito bem. E Vossa Excelência designado, então, para relator do acordo. Não? Doutor? Já tinha julgado outro?
Ah, não sei.
Já tinha julgado?
Tinha votado.
Ah, porque não estava verbado aqui também o nome da... Desculpe, senhor.
Também acompanha a divergência.
Também. Estava sem a verbação daqui. Desculpa. Também. Me acompanha. Tá bom. Bom. Então. Aqui. O grupo de processos concernentes das pausas adiadas está esgotado. Da nossa pauta atual de hoje. Bom, doutor Marcos, Vossa Excelência é o relator número 1 e 2 das prestações de julgamento.
Presidente, e peço a Vossa Excelência, se possível, após vários julgados em conjunto, fazendo o pregão dos dois, por favor.
Vamos lá, o pregão de ambos os feitos.
Prestação de contas de números 1253-07 e 2102-76. Candidatos ao cargo de deputado estadual, respectivamente, senhor José Maria de Barros Rodrigues e senhor Jovaci Martins Barbosa. Ausentes os apregoados, excelência.
Pois não. Senhor presidente, o caso de aprovação de ambas as prestações de contas, acompanhando o parecer conclusivo da COSIM e assim também da Procuradoria Geral Eleitoral, presidente. Então, como voto pela aprovação das contas.
Aprovação das contas.
No sentido.
Nesse sentido? Todos assim também? Muito bem. Então, unanimidade, aprovar as contas. Aprovadas as contas. O Danilo, podemos passar o número 3 da pauta?
Sim, senhor presidente. Prestação de contas, número 1033-09. Candidata remetente, senhora Cleusa Soares do Amaral Silva, cargo deputada federal. Ausente a remetente, excelência.
Ausente. Senhor presidente, eminentes pares, aí pode dizer que também é de aprovação. Na esteira do parecer da Coordenadoria de Controle Interno. Eu tenho dito, muitas vezes, controladoria. E fui corretamente corrigido pelo nosso auxiliar aqui, de que é coordenadoria. Por alguma razão eu tenho dito controladoria. É Coordenadoria de Controle Interno. E também pelo Ministério Público, pela aprovação.
Pela aprovação. Todos nesse sentido? Sim. Ok. Sim. Muito bem. Essa é a soma. Doutor Elimar, os próximos três são de relator de Vossa Excelência. É o número 4, 5 e 6.
O 4 e o 5 eu peço que sejam julgados simultaneamente, porque são casos...
Vamos ao pregão, Jantos.
Prestação de contas, os números 1071-21 e 1149-15, referentes aos seguintes candidatos, respectivamente. Senhor Estadeu José de Sá Nascimento e senhor Gessé Pereira de Andrade. Ausentes os remetentes, excelência.
Sim, senhor presidente. Tanto a COSIM quanto o órgão do Ministério Público opinaram por que, que sejam aprovadas as contas. E nesse sentido eu estou votando, porque toda a documentação relativa à movimentação financeira foi apresentada e na esteira dos pareceres desses dois órgãos eu estou aprovando as contas.
Muito bem. Todos nesse sentido? Ok. Assumo. Na unidade, aprovadas as contas. Vamos ao número 6.
Processo número 1373-50, remetente, senhor Augusto César Feijo Endriger. Ausente o remetente apregoado, excelência.
Vou fazer um resumo do voto, que é simples também. A COSIM emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, haja vista terem sido identificadas impropriedades que não comprometem a regularidade das contas, quais sejam, 1, pagamento em espécie de despesas com valores superiores a R$ 400,00, e doações recebidas em datas anteriores à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Tanto a COSIM quanto o órgão do Ministério Público se manifestaram também porque sejam aprovadas as contas com ressalvas, porque são regularidades que não comprometem a regularidade das contas e a transparência. E eu, nesse sentido, estou votando pela aprovação com ressalvas.
Perfeitamente. Todos comentários, relator? Muito bem, assumo.
Essa é a segunda.
Unanimidade? Aprovar com ressalva das contas. Tudo bem. Doutor Dari, sétimo e oitavo. Excelência.
Presidente, em conjunto ou separado? Consulto Vossa Excelência se poderiam ser apregoados o oitavo e o décimo conjuntamente.
Sim. Ah, sim, perfeitamente. Vamos lá, oitavo e décimo.
Prestação de contas de números 1212-40. Em 1414-17, candidatos remetentes, respectivamente, senhores Laudimar José dos Santos Luciano e Joaci Machado Pereira. Ausentes os apregoados.
Sim.
Em ambos os processos, presidentes, tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestam-se pela aprovação das contas, pela regularidade da sua apresentação. Este é o resumo do voto. Aprovar ambas.
Ok. Também? Postura de todos. Tudo bem? Ok. Se assumir, então. Aprovadas as contas. Então, número 8.
Sétimo.
Sétimo, desculpa.
Prestação sétimo. De contas, número 967-29. Candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor Ader Luiz de Farias Moreira. Ausente também esse apregoado, senhor presidente.
Pois não.
A exemplo do processo que julguei no início, do Mariano... Este processo também, tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral, agora nesse caso, manifesta-se pela aprovação com ressalvas. Eis que teria havido um vício de quando da apresentação da segunda prestação de contas, segunda prestação parcial, o candidato teria omitido alguns recursos que posteriormente na prestação final foram comprovados. Então eu estou na esteira daquele voto que citei aqui do colega doutor Elimar Pinto, votando pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Ok, aprovado com ressalvas. Nesse sentido, todos os colegas. Esse assunto. Unanimidade, aprovado com ressalvas as contas. Colegas, consulto os eminentes pares se há algum feito, algum processo, fora esta pauta, algum feito esta pauta? Não? Não? A nossa parte administrativa aqui? Não? Não temos? Não temos com o pedido? Pois bem. Bom, então esgotamos aqui nosso julgamento. Não temos também nenhum pleito administrativo para apreciar. Então podemos declarar encerrada a nossa sessão do dia de hoje. Agradecendo, né, a cada um ao seu criador, ao seu inspirador, pela oportunidade de podermos estar aqui trabalhando e prestando bons serviços à nossa comunidade. Então, está encerrada a nossa sessão. Quarta-feira estaremos aqui.